Vamos ler juntos uma palavra de Deus e pedir então a Deus por sua bênção. Vamos ler do profeta Isaías, do capítulo 66. Eu gostaria de pedir que nos levantássemos enquanto lemos a palavra. Isaías 66. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificaríeis vós? E que lugar seria o do meu descanso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas estas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei: para o pobre e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Até aqui a palavra de Deus, vamos juntos adorar. Fiel Deus, nós te agradecemos do fundo dos nossos corações, novamente por este dia da graça e por esta noite, por esta hora. Senhor, nós sabemos, tu criaste os céus e tudo o que é visível e invisível foi criado por tua palavra onipotente. Nós te adoramos e glorificamos o teu maravilhoso nome. Tu tens o poder no céu e na terra. Tu tens o poder sobre as pessoas, sobre as nações. Sobre tudo, tu estás, Senhor. Portanto, somos o teu povo e te adoramos aqui nesta noite. Pedimos a ti, juntamente, por tua bênção, por tua força e por teu apoio. Pedimos que tu fales conosco por meio de tua preciosa e santa palavra. Ó Senhor, tire tudo o que não te agrada de nosso meio, de nosso coração. Tu conheces nosso coração e nós lemos que tu olhas para aqueles que são humildes de coração e quebrantados de espírito. Senhor, tu conheces nossos corações, tu conheces nossos pensamentos. Nada está oculto diante de ti, ó Senhor, mas queremos hoje à noite ser novamente abençoados por ti. E abençoe conosco todo o teu povo em todos os lugares. Essa é a nossa oração comum, em nome de Jesus. Amém. Graças seja ao Senhor pela graça e pelo privilégio de podermos estar aqui novamente para adorar e oferecer a gratidão devida ao Senhor. Estamos todos tristes com a partida para o lar celestial do irmão Borgovsky. Eu vejo que os parentes estão aqui. Nós compartilhamos com vocês o sofrimento por um lado e a alegria por outro, porque temos a convicção de que Ele está no Senhor. Não são palavras piedosas, não são palavras vazias, isso é um fato divino. Ninguém será envergonhado que tiver depositado sua confiança no Senhor. Nós nos conhecemos há muitos anos, desde os tempos antigos. E quando penso nos irmãos que, depois da Segunda Guerra Mundial, serviram em Bremen, na cidade de Bremen, o irmão Bergholz, Mittelstädt e quem quer que fossem ou tivessem sido, mas havia um entre eles que encontrou o seu caminho nas ruas, pegou o seu violão, que testificou, que cantou e tocou para a glória do Senhor. Ele talvez não esteve na frente com frequência, mas ele sabia em quem ele cria e ele sabia que ele tinha que dar testemunho daquilo que Deus havia feito em sua vida. E eu creio que a bênção foi deixada como um rastro. Todos nós temos que partir. Todos os profetas vieram e foram. Os maiores entre eles foram levados para o lar celestial. Chegará o dia no qual então estaremos unidos para sempre. E esse será o dia mais lindo. Um compositor canta: esse foi o dia mais lindo que Deus já me deu, quando Jesus entrou em minha sombria existência terrena. Mas o segundo mais belo será, então, quando virmos nosso Senhor, que nos amou para fora, e a quem podemos amar novamente, e o veremos, então, face a face. A terra é realidade, o céu é realidade. A vida na terra é realidade, a vida no céu é realidade. Deus é Deus, e lemos: os céus são o meu trono, e a terra, o estrado dos meus pés. Deus preenche todo o universo. Nos últimos dias, eu dei espaço a um pensamento que me impactou muito, e eu disse: Senhor, já faz muito tempo desde que as pessoas ouviram falar de ti. Sobre Deus, qualquer um pode falar, de uma forma ou de outra, discutir, expressar opiniões, mas que alguém pudesse testemunhar: Deus falou, Deus se revelou, Ele deu a sua palavra, Ele se deu a conhecer. E em mim surgiu um desejo de que Deus pudesse mais uma vez falar com toda clareza e fazer uma oferta de graça à humanidade. Eu falei isso algumas vezes diante de mim mesmo, enquanto andava pelo meu quarto. Senhor, tu ficarás em silêncio até que venha o teu juízo, ou tu falarás novamente, mais uma vez, antes disso? Nós sabemos que Deus fala de muitas maneiras diferentes, por meio de sua palavra, por meio de seu Espírito. Ele também pode falar conosco por meio da partida de nosso amado irmão. Ele pode nos lembrar de que também nossa hora virá. O Espírito de Deus pode nos convencer e nos fazer perceber o que aconteceu no Gólgota, para que se torne grande, para que reconheçamos o plano de salvação de nosso Deus conosco, não sem nós, conosco. E isso é o mais importante: reconhecer. Há suficientes pessoas que escrevem sobre o plano de Deus e pregam sobre isso. A pergunta é se nós mesmos nos tornamos parte desse conselho divino, uma parte da congregação dos primogênitos, cujos nomes estão escritos no céu. Se não somos apenas ouvintes ou espectadores, mas participantes do que Deus preparou para nós. E que o Senhor conceda isso a mim e a todos nós, pela graça. E que isso caia como um presente, não apenas em nosso colo, mas em nosso coração. Que privilégio que podemos crer como dizem as Escrituras. E se seguirmos o curso da história da Igreja dessa forma, sempre houve pessoas a quem Deus pôde se dirigir, que estavam preparadas para avançar espiritualmente, que não favoreciam a estagnação, o ficar parados, mas o progresso, ir adiante. Terrenamente, a maioria escolheu o progresso. Eles não usam cavalos e carroças como antigamente, mas estão viajando de carro ou de avião. Escolheram o progresso. Acompanharam, foram junto com o tempo. Mas quantos não se moveram com o tempo espiritualmente e com Deus, mas ficaram parados? Alguns na reforma religiosa, outros depois, e assim repetidas vezes. Depois de cada início, veio um desenvolvimento e depois uma paralisação. Depois da paralisação, o declínio e a vida espiritual foi perdida. E Deus começou sempre de novo. E nós não nos envergonhamos de dizer que nós cremos de coração que Deus está propositalmente trilhando o caminho com a sua congregação até o fim. E cremos que o retorno do Senhor está muito próximo. E que a congregação tem que ser restaurada e levada ao estado original. E será, sem qualquer perda. E podemos testemunhar que nosso amado irmão Burgovsky, de cujas orações nos lembraremos ainda por muito tempo, ele estava sentado mais ou menos aí onde vocês estão sentados aí como família nessa noite, sempre aqui à minha esquerda. Mas quando se tratava de orar, ele era aquele que sentia movido para orar. E todos nós nos alegramos e oramos juntos. Agora ele pode ver aquilo que ele creu. Muitos já foram adiante de nós e em breve todos nós estaremos no lar. Então se cumprirá o que nenhum homem viu e nenhum ouvido ouviu. Isso Deus preparou para aqueles que o amam. E se reconhecemos que Deus nos amou profundamente, como podemos fazer outra coisa senão amá-lo novamente do fundo de nosso coração? E ele diz: quem me ama guardará a minha palavra. E assim Deus nos conceda a graça para que esse amor possa se revelar em nós e por meio de nós, de fato. Amar com palavras, cada um sabe. Servir ao Senhor com palavras, cada um sabe. Mas na verdade e na ação, de fato, isso não é cada um que sabe. E nós somos sinceros o suficiente para dizer: também nós não sabemos fazer isso de nós mesmos. Mas podemos dizer igualmente com Paulo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece e me torna poderoso. E esse é Cristo. Deixados por nossa própria conta, somos os mais miseráveis que podem existir. Confiando no Senhor, somos mais do que vencedores. Vencedores por meio do vencedor do Gólgota. Que privilégio, que graça. Eu não tenho uma palavra especial para esta noite. Eu gostaria de seguir, talvez ler ainda duas ou três palavras que se encaixem. Vocês sabem, eu normalmente só estou preparado para o primeiro fim de semana do mês aqui. Ou seja, eu sempre conto de estar aqui no primeiro fim de semana do mês. Agora voltei inesperadamente e voltarei a voar novamente amanhã à tarde. Permito-me ler um pouco mais dos Atos dos Apóstolos, dando continuidade à palavra que Estevão citou em sua pregação do profeta Isaías 66, que acabou de ser lido para nós. Atos 7, a partir do versículo 46, aqui é mencionado de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Israel. E Salomão lhe edificou uma casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas essas coisas? Todo esse universo? E agora vem. Diretamente após isso, Estevão percebeu que as pessoas não compreenderam o que Deus havia planejado para elas, que Ele queria tomar morada em seus corações, que Ele queria perdoá-los, que queria salvá-los, que queria bem-aventurá-los. E logo após essa palavra do profeta Isaías, ele viu a reação. E então ele vem com o pensamento: ó homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Uma palavra muito séria. Eu não tinha intenção de lê-la, mas simplesmente faz parte do contexto da palavra que foi lido como introdução a partir do profeta Isaías. Deus quer tomar morada, mas Deus é um Deus vivo? Como Ele pode tomar morada em um edifício morto como um Deus vivo? Ele precisa de algo vivo, algo que se mova, algo que possa sentir. Ele precisa de pessoas, ele precisa de você e de mim. Ele quer tomar morada por meio da fé em nosso coração. Davi queria construir uma casa para o Senhor, mas Deus disse: não, você não. O seu filho deve fazê-lo. E então veio a resposta de Deus: mas Deus não habita em casa construída por mãos humanas. Deus habita por meio da fé no seu e no meu coração. Aleluia! Isso é realidade. Deus mora por meio da fé no seu e no meu coração. Não dentro dessas quatro paredes, mas no seu e no meu coração. Quando Estevão descobriu, constatou que o povo tinha seu templo e pensava que essa era a casa de Deus e que Deus morava lá, e faziam nessa casa de Deus aquilo que queriam, vendendo e negociando, até que o Senhor entrou, derrubou as mesas e bateu ainda lá no meio e disse: fizestes da minha casa um covil de ladrões. Deus quer tomar morada no seu e no meu coração. Antes, Ele quer arrumar tudo. Também o pensamento do descanso foi expresso. Onde é o lugar onde possa descansar? Eu tive que pensar em dois exemplos. O primeiro, nos dias de Noé. Lá houve a inundação, o dilúvio, e Noé soltou uma pomba. Não conseguiu um lugar para descansar, para repousar, mas voltou, pois sabia onde pertencia. Noé soltou o corvo para nunca mais vê-lo novamente. Ele saiu e foi embora. Quando nosso Senhor foi batizado no Jordão, os céus se abriram e a pomba, ou o Espírito, desceu como uma pomba. E então a voz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Deus procura pessoas nas quais Ele possa se agradar, pessoas nas quais Ele possa tomar morada. E a outra palavra da carta aos Hebreus: há um descanso para o povo de Deus. Em meio a toda agitação, em meio a todos os altos e baixos, em meio a todo ódio, em toda contenda, em tudo que existe na terra. E nós não passamos por esse mundo aí com os olhos fechados. Estamos bem no meio de tudo isso. Mas nosso Senhor fala no Evangelho de João, no capítulo 17, vós estáis neste mundo, mas não sois deste mundo, assim como eu não sou deste mundo. Há pessoas nesse mundo que não pertencem a esse mundo, que estão destinadas a estar com Deus por toda a eternidade. E essas pessoas foram perdoadas, receberam a vida eterna, aceitaram a oferta da graça de Deus para si mesmas como um presente. E a chamada ainda é feita hoje. Eu creio uma coisa e lamento muito que por meio de meus compromissos não posso ir a Bremen. Eu sinto isso de coração mesmo. Eu gostaria de poder estar presente lá. Pois estou ciente de uma coisa, que muitas orações de nosso amado irmão subiram ao trono de Deus. E Deus ouve oração. E nós podemos confiar nisso. E também vocês podem contar que a mão do Senhor repousará sobre vocês e que a bênção de Deus virá sobre todos aqueles que estiveram dispostos a abrir o seu coração e receber a bênção. Mesmo o maior e mais valioso presente que alguém queira dar tem que ser aceito pela pessoa em questão. Um presente que não é aceito permanece em posse da pessoa que o queria dar. Vamos aceitar, vamos receber, vamos permitir que Deus, o Senhor, nos presenteie. Aí outra palavra de Abraão que está em meu coração, que me ocorreu pouco antes da reunião, de Gênesis, capítulo 14, eu li hoje durante o dia e me voltou agora à noite mais uma vez. Gênesis 14, a partir do versículo 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o e disse: bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor, o criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Aqui está um pensamento que se tornou muito grande para mim. Melquisedeque, o rei de Salém, foi ao encontro de Abraão. Ele tinha pão e vinho. Uma indicação à ceia do Senhor, pão e vinho. Foi depois da luta. Os inimigos foram derrotados. Abraão havia triunfado com Deus e o Senhor veio ao seu encontro. Sobre essa passagem bíblica, pessoas já falaram muito e escreveram também bastante. Descreveram o rei de Salim como tudo, menos aquilo o que ele era. E quem era o rei de Salim? O próprio Senhor. Eu vou ler para vocês das Santas Escrituras. Em Hebreus, no capítulo 7, está escrito: porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou. Quem pode abençoar senão somente Deus, o Senhor? E o abençoou. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo. E, primeiramente, por tradução do seu nome, ele é Rei da Justiça. Existe uma pessoa que pode ser denominada como Rei da Justiça? Não. Houve reis. Salomão, Davi, foram grandes reis. Mas apenas um é o Rei da Justiça. E aqui está. E primeiramente é, se traduzirmos o seu nome, Rei da Justiça. E depois também, Rei de Salém. Rei de Salém, que significa Rei da Paz. Salém, Jerusalém, o rei de todos os reis, veio ao encontro de Abraão e o abençoou e disse: bendito sejas tu da parte do Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. Mas ele veio na sua tarefa como sacerdote. Vemos o Senhor no Novo Testamento como sumo sacerdote. Nós vemos ele de diversas maneiras diferentes. Deixe-me continuar lendo para que nenhuma pergunta fique sem resposta. Versículo 3. Ele não tem pai, nem mãe, nem genealogia, não tem princípio de dias, nem fim de vida. Existe um rei que não tenha pai, nem mãe, nenhuma linhagem de ancestrais cuja árvore genealógica não possa ser rastreada em algum lugar? O maior rei, Davi e Salomão, pode ser rastreado até a árvore genealógica deles. Aqui está alguém de quem se diz: ele não tem pai, nem mãe, nem uma linhagem de ancestrais, nem um começo de seus dias, nem um fim de sua vida. Aleluia! Louvor seja a Deus! Não precisamos fazer quebra-cabeças. Basta deixarmos a palavra de Deus falar conosco. No Antigo Testamento, o Senhor ainda não tinha vindo em carne, ainda não tinha sido revelado como Filho de Deus. Não tinha pai, não tinha mãe, nem começo e nem fim. Então, o Verbo, a palavra, se tornou carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória. Isso é Evangelho? Essas são boas novas? Essa é a revelação de Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor? Se somente pegamos a passagem e lemos do Antigo Testamento, então é fácil imaginar que havia um rei lá em Jerusalém e ele veio assim até Abraão, trouxe pão e vinho e o abençoou. E quão belo é que podemos sempre pegar duas as coisas, o Antigo e o Novo Testamento. Quem uma vez recebeu isso esclarecido pelo Espírito e se tornou revelado, para esse já aconteceu para sempre. A resposta que nós precisamos para o Antigo Testamento está no Novo, e a resposta que precisamos para o Novo está no Antigo. Isso é tal acréscimo que somente Deus pode conceder pela graça. Ouçam novamente. Primeiramente, se traduzirmos o seu nome, e isso não nós estamos interpretando, isso está nas Santas Escrituras, e por isso somos gratos. Rei da Justiça. Rei da Justiça, mas também Rei de Salém, que significa Rei da Paz. Somente Ele, que Ele mesmo é o Príncipe da Paz, que Ele mesmo é o Rei de quem está escrito no Evangelho de Mateus, então o Rei dirá aos que estiverem à sua direita. E lhe perguntaram: você é o rei? E ele disse: sim, eu sou. Nasci com esse propósito e vim a este mundo para dar testemunho da verdade. E todo aquele que é de Deus aceita o testemunho divino. Eu espero que não sejamos fanáticos. Nós somos pessoas que estão com os dois pés na vida, mas com o coração agradecem a Deus por aquilo que Ele fez em nós e em muitos outros que foram salvos. E nós cremos que Deus ainda fará grandes coisas. Que bom que a resposta continua. Ele não tem pai, nem mãe, nem linhagem de antepassados, nem começo de seus dias, nem fim de sua vida. Que maravilhoso! Nosso Senhor, que não teve início, mas que foi revelado no princípio, e então, por todo o Antigo Testamento, falou e operou até se tornar carne. Foi revelado em forma humana para poder trazer a nós, seres humanos, de volta ao estado divino. Esse é todo o mistério. Deus queria fazer de pessoas filhos de Deus, de filhos de homens, filhos de Deus. E é por isso que Ele teve que se revelar em forma humana em seu Filho, Jesus Cristo. Voltemos ao pensamento de que Deus, o Senhor, está vindo ao nosso encontro. E Ele não vem de mãos vazias. Ele não vem de mãos vazias. Ele quer manter a ceia conosco. Não lemos assim no Apocalipse, no terceiro capítulo. Talvez vamos abrir isso ainda. Apocalipse deveria estar no capítulo 3, onde está que entrarei, irei até ele e cearei com ele. Apocalipse, vocês encontraram? Versículo 20. Apocalipse 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Abraão, ele ouviu o chamado de Deus, o Senhor. Ele deixou tudo, abandonou e obedientemente andou com fé no caminho que ele tinha que seguir. O Senhor lhe veio ao encontro, não com mãos vazias. A ele, o Senhor lhe deu a vitória, e com ele, ele teve a ceia. No Novo Testamento, nos é dito claramente: eis que estou à porta e bato. A porta de nosso coração não é aberta pelo lado de fora, é aberta pelo lado de dentro. Lá do lado de fora não tem nenhuma alça, nenhuma maçaneta, tem que vir de dentro. Tem que ser a partir de você, operado pelo Espírito de Deus. Deus não pega assim e abre a força. Deus fala. O Espírito de Deus, ele exorta, ele bate. Ele bate. Mas abrir, você tem que fazer. Abrir, eu tenho que abrir. Dizer sim, você tem que fazer. Dizer sim, eu tenho que fazer. Nós podemos dizer: Senhor, Senhor, a noite vem, entra em nossa casa. Lucas 24. E o que aconteceu? Quando o Senhor entrou a esses discípulos que estavam no caminho de Emaús, ele partiu o pão. Ele teve a ceia com eles. E a Santa Escritura diz: e então eles o reconheceram. Nós não reconhecemos o Senhor por meio de muita ação religiosa, mas pelo fato de que ele parte o pão da vida conosco, que ele nos alimenta e nos dá a beber, que ele tem comunhão conosco, que ele vem ao nosso encontro, e não com mãos vazias, não com palavras vazias, não com promessas vazias, mas com promessas divinas, com plenas palavras, com pleno evangelho, que ele não apenas nos oferece, mas que ele nos concedeu. E aqueles que creem, o acesso já foi liberado. O Senhor diz: saí pelos caminhos e atalhos e cercas e dizei às pessoas: está tudo pronto, venham para a ceia. Que pensamentos maravilhosos, que maravilhosa concordância da palavra. Lá o Senhor vem ao encontro de Abraão. Aqui o Senhor bate a porta e diz: eis que estou à porta. Quem ouvir a minha voz e abrir a porta. São duas coisas. Ele fala e ele bate. Ambas coisas estão escritas aqui. Eu gostaria de ler mais uma vez: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. E o que o Senhor diz em João 10? Minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eles não apenas ouvem a batida, mas também ouvem a voz. Aleluia, louvor seja a Deus. Eles ouvem a batida e então eles percebem, eles abrem e ouvem então a sua voz. Essa é a tua experiência? Essa é a minha experiência? Você vivenciou isso? Eu vivenciei isso? Não vivenciamos muitas vezes que o Senhor nos recebeu com mãos cheias? Não vivenciamos muitas vezes que ele nos abençoou e partiu o pão da vida? Louvado seja o nosso Deus. Ele ainda é o mesmo hoje. O Deus de Abraão é o nosso Deus. Ele fala, ele bate a porta, ele opera. Que palavra maravilhosa. E os discípulos de Emaús disseram: Senhor, venha a nós, entra, porque está anoitecendo. E ele entrou e ceiou com eles. E então, novamente, a ligação com Mateus 22. Ide e convidai quem encontrardes, e dizei ao povo que a ceia está pronta. O Senhor vos deixa convidar. Um compositor canta: ouçam, o seu Salvador está convidando, venha, venha e veja. A ceia das bodas da graça, venha, venha e veja. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, o abrir está conosco, não com ele. Está conosco. Vamos perceber isso aqui, pois assim está escrito: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Eu pergunto a vocês nessa noite: de quem é a voz que ouvimos nessa noite? Ouvimos a voz do irmão Rus, do irmão Frank, do irmão Burkowski, do irmão Schmidt ou de algum outro? A voz de quem estamos ouvindo? Ouvimos Deus falar conosco por meio de sua palavra? Ouvimos Deus de suas palavras? Então, bem-aventurados nós. Então, bem-aventurados nós. E cada um que realmente ouve a palavra de Deus corretamente, ele compreende que não é o pregador, não é o evangelista, é o Senhor que está falando conosco. E os discípulos disseram naquela época: não nos ardia o coração quando ele nos falava pelo caminho? Eu digo a vocês, nossos corações estão ardendo porque ele ainda está falando conosco, e nós podemos abrir. A pessoa tem que compreender que Deus não está interessado em nenhuma edificação. Talvez também tenha sido o pensamento porque construímos de uma forma assim aqui tão simples. Só queríamos ter um lugar onde pudéssemos nos reunir, um teto sobre a cabeça. Deus não habita em palácios nem em altares de ouro. Deus mora no seu e no meu coração. Nossa aparência exterior não seja o nosso adorno, mas o homem interior adorne-se com um semblante gentil e formoso que seja agradável diante de Deus. Ouvimos o seu bater, compreendemos que ele está vindo ao nosso encontro, não com mãos vazias, não com promessas vazias, não com promessas com as quais ele passaria por nós. Não. Nosso Deus cumpre o que ele promete. Antes cai o céu, antes que me engane a sua palavra. Em Deus e na palavra de Deus, nós podemos confiar ainda no século 20. Vocês podem confiar nisso. Louvor e gratidão seja ao nosso Deus. Quando está escrito em Romanos 3, todo homem é mentiroso, mas Deus permanece verdadeiro. Então, isso ainda é verdade. Então, isso ainda é verdade. Deus permanece verdadeiro. Estevão teve que dizer na sua pregação: ó, vós de dura cerviz, resisti ao Espírito Santo, não respondeis à sua advertência, ignoram as batidas. E ele diz: como fizeram os vossos pais, assim fazei vós também. Não há nada pior do que o fato de que uma pessoa seja abordada por Deus e jogue o falar de Deus ao vento e siga pelo seu próprio caminho adiante. E Deus fala com cada pessoa duas ou três vezes, dessa ou daquela maneira. Assim Jó escreve em suas cartas: hoje Deus está falando conosco. Ele vem ao nosso encontro para compartilhar a ceia conosco. Ele fala conosco. Ele nos abençoa. Ele abençoou Abraão. Ele trouxe pão e vinho, símbolos da ceia do Senhor, pão e vinho. E então, ele o abençoou fortemente e disse: Abraão, seja abençoado da parte do Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. Que Deus, esse Deus Todo-Poderoso, que se inclina para nós, pessoas miseráveis, que Ele se agrade de nos abençoar hoje, de nos abençoar de tal forma que sintamos isso. E eu penso que nós compreendemos que o Espírito de Deus está falando conosco hoje, comigo e com você. O Senhor vem ao seu e ao meu encontro nessa noite. Você e eu, nós devemos ter hoje um encontro com o Senhor. E Ele não vem de mãos vazias. Ele não vem de mãos vazias. Ele tem algo a oferecer. Todas as vezes, quando nós nos encontramos com o Senhor, Ele sempre tem algo a nos dar, até o dia de hoje. Nós ouvimos o seu bater e nós pedimos que Ele entre. Nós ouvimos a sua voz, a voz da sua palavra. Há muitas vozes na terra, mas esta aqui é a sua voz e são as suas ovelhas. E Ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Que as palavras que nós contemplamos nessa noite com toda a simplicidade sejam usadas e abençoadas por Deus para que tenhamos nosso encontro com o Senhor. A todo custo, digamos: fiel Deus, que privilégio que Tu ainda falas conosco. Que privilégio que podemos crer como as Escrituras dizem. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Que a história de Abraão seja a sua e a minha história. Que a vivência que ele teve seja a sua e a minha vivência. Quem conhece a carta aos Gálatas sabe, também a carta aos Romanos, que Abraão foi descrito como pai da fé, a quem Deus deu a promessa. Nós, que somos da fé, recebemos as promessas de Deus. Ao nosso encontro vem o Senhor nessa noite para nos abençoar e para estar conosco. Louvado seja o seu nome. Amém. Vamos nos levantar e orar. Pai Celestial, de coração eu te agradeço por tua preciosa e santa palavra. Ainda hoje ela é viva, é eficaz, é poderosa, penetra, separa alma e espírito, medula e osso. Amado Senhor, às vezes Tu falas de uma forma tão mansa e tranquila, mas ao mesmo tempo com poder e vigor, como um amigo fala com seu amigo. Tu não gritas conosco, Tu falas conosco com amor. Ó, nós te agradecemos por isso. E nós gloriamos o Teu santo nome. Senhor, nós conhecemos algumas pessoas que tu abençoaste e usaste, e nós somos gratos pela bênção que tu nos concedeste por meio de nosso amado irmão que tu chamaste para o lar celestial. Senhor, hoje eu peço por toda a sua casa. Ele era apenas um ser humano, assim como nós somos. E eu peço por todos os parentes que, caso tenham visto fraquezas ou falhas na vida de nosso irmão, que não olhem para elas, que passem por cima disso, porque somos todos apenas seres humanos e temos fraquezas todos nós e enfermidades. Quando as vemos, então esquecemos as dos outros. Tu disseste: quem é o filho do homem e o homem para que tu tenha misericórdia dele? O que somos nós? Fracassados, criaturas miseráveis que foram perdoadas. Eu peço a ti, amado Salvador, que toda a casa reconheça que tu és misericordioso com quem tu és misericordioso, e aquele a quem tu mostras compaixão, tu tens compaixão, independentemente daquilo que nós somos. Salvador, nós te agradecemos por teres falado conosco hoje, por teres vindo ao nosso encontro. Ó Senhor, nunca teríamos encontrado a ti se tu não tivesse encontrado a nós. Jamais teríamos podido falar contigo se tu não tivesse falado conosco. Jamais poderíamos ter festejado a ceia contigo se não tivesse festejado conosco. Ó Senhor, com o coração grato, estamos diante de ti. O céu é o teu trono e a terra é o escabelo dos teus pés. E nossos corações, o lugar onde tu habitas. Aleluia! Não podemos compreender, e mesmo assim nós vivenciamos e agradecemos a ti do fundo de nossas almas. É realidade, é verdade. É verdade vivenciada. Tu entraste e tomaste morada. Agora tira de nós tudo o que não te agrada. Limpa-nos, santifica-nos, transforma-nos em vasos que tu possas encher, abençoar, usar e colocar para a bênção. Nós temos ainda um pedido, amado Senhor, que tu possas mais uma vez falar à humanidade antes do juízo. Por favor, Senhor, não espere para falar somente no tribunal quando será tarde demais. Fale hoje, pois hoje, quando ouvirmos a tua voz, não endureceremos nosso coração. Tu bateste à porta, nós ouvimos. Tu falaste, nós cremos. Nós agradecemos a ti por isso. Amado Salvador, abençoe conosco todo o teu povo adorador, a tua multidão comprada pelo sangue em toda a terra, e que seja do teu agrado não apenas mostrar-nos misericórdia, mas também ser misericordioso, para que também usemos de misericórdia uns com os outros, perdoando-nos uns aos outros, como tu nos perdoaste. Que amemos uns aos outros como tu nos amaste, amado Salvador. Faça tudo isso para a glória do teu nome. Amém.